Então, vamos dar início a esta audição para ouvir. Quero aqui desde já informar que esta audição é aberta a todos os partidos, como é óbvio, a todos os senhores deputados que compõem a 8ª Comissão. Neste momento só que temos, para além de mim, a coordenadora Maria da Conceição Pereira, que já vos tinham informado. Está a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, também do PSD. Não sabemos se vem mais alguém, mas como também o plenário é para começar às 14h30, enfim, nós vamos dar aqui um bocadinho, não sei. Aliás, esta informação segue para todos os deputados que compõem a 8ª Comissão, efetivos e suplentes. Portanto, nós não, pode ser que, entretanto, ainda venha mais alguém de outro grupo parlamentar. Vamos iniciar, portanto, damos cerca de 10 minutos, pronto, para que façam uma exposição e depois nós colocaremos algumas questões que no fim os senhores responderão ou esclarecerão no caso de haver dúvidas ou questões. Tá? Muito obrigada.
Então, antes de mais, senhora Presidente, senhora Deputada, quero expressar em nome da Contemporâneos o nosso agradecimento por nos receberem e darem-nos a oportunidade de informar esta Comissão dos factos ocorridos durante o concurso para a atribuição dos apoios diretos anuais e bienais 2015 a 2016 pela DG Artes. Como é do vosso conhecimento, com a homologação no dia 29 de maio por parte da então Diretora-Geral das Artes, Doutora Margarida Veiga, dos resultados finais do referido concurso, criou-se um fosso cultural ainda maior entre as diversas regiões do país, com claros prejuízos para o Sul, em particular para a região do Alentejo, uma vez que esta ficou sem qualquer apoio direto na área da música, bem como assistiu a uma redução drástica dos apoios concedidos nas outras áreas artísticas, ou seja, do total de 6 apoios previstos para a região no aviso de abertura do concurso, foram somente atribuídos 2. Acontece que ao analisarmos com atenção as atas desse concurso, concretamente na área da música, constatamos que existiram diversas irregularidades, algumas, no nosso entender, que podem representar factos ilegais, no decurso da avaliação do projeto da Contemporâneos. A primeira foi a não atribuição à nossa entidade dos pontos inerentes à circulação internacional do projeto, tendo o júri alegado para tal que não conseguiu saber quais as datas e repertório dos concertos a realizar no estrangeiro. Esta alegada falta de informação ocorreu porque a plataforma digital desenvolvida pela DG Artes, quando converte os projetos para PDF, não transcreve toda a informação que os candidatos têm de inserir na candidatura, nomeadamente o país e cidade e concelho onde se realiza o concerto. Contudo, a técnica da DG Artes e que presidia ao júri tem acesso a toda esta informação nessa plataforma online, tendo a oportunidade de disponibilizá-la aos outros membros do júri, e não o fez. Com esses pontos, nossa candidatura seria considerada elegível para apoio. Um dos elementos do júri pertence a um agrupamento que é desde 2008 ensemble residente do CCB, logo existindo no concurso 2 projetos de 2 entidades que têm essa mesma característica, ou seja, agrupamento residente do CCB, achamos que não estavam reunidas as condições para esse elemento continuar a avaliar os projetos a concurso, dado que poderia existir conflito de interesses. Assim, é a nossa convicção que este elemento deveria ter pedido para ser substituído no júri ou, em última análise, ter pedido escusa de avaliar os 2 projetos residentes no CCB. Tal não é espelhado nas atas. Contudo, a mais gravosa das ilegalidades deste concurso é, sem qualquer dúvida, a inexistência da audiência de interessados. A Diretora-Geral das Artes impediu com este ato que a Contemporâneos e outras entidades pudessem, nesse período, alertar para erros de avaliação, bem como erros informáticos, e assim ver as suas pontuações alteradas, o que no caso da Contemporâneos permitiria-nos passar a ser considerados elegíveis para apoio. Por outro lado, queremos também realçar que as assimetrias culturais causadas pelos resultados deste concurso representam, quanto a nós, uma clara violação dos artigos 9º, a linha D, E, F, G e H, artigo 13º, 73º e 78º da Constituição Portuguesa, uma vez que agrava as diferenças entre os vários cidadãos do nosso país. Queremos também informar Vossas Excelências de que o júri não estava devidamente preparado para realizar corretamente o trabalho de avaliação destes projetos. E afirmamos isto porque ao lermos as atas das reuniões, encontramos inúmeras incongruências na relação entre os seus comentários e as notas finais atribuídas a cada projeto. Por exemplo, o júri teceu duras críticas ao projeto de gestão e de comunicação de um dos candidatos, mas depois atribui-lhe 28 pontos em 40 pontos possíveis nesse parâmetro. Ao passo que no projeto a Contemporâneos não tece qualquer crítica ao nosso projeto de gestão e de comunicação, mas só nos atribui 22 pontos em 40 possíveis. Não conseguimos entender por que razão, não tendo tido críticas significativas ao nosso projeto de gestão, recebemos uma pontuação mais baixa que os que receberam as críticas. O júri conseguiu também, em alguns casos, fazer o mesmo tipo de críticas ou críticas similares a dois projetos concorrentes, mas no momento da avaliação, num caso desse comentário é tratado como negativo e com pontuações baixas, e no outro a mesma crítica é tratada como algo positivo e reflete-se em pontuações elevadas. Importa também, perante esta comissão, alertar para as falhas graves que ocorreram por parte da própria DG Artes e que culminaram neste desfecho que agora reclamamos. Não conseguimos entender por que razão permitiu a diretora da DG Artes que este processo se arrastasse ao longo de 5 meses. E, pelo que nos está a parecer, nós concorremos agora aos concursos de apoios pontuais, vamos pelo mesmo caminho, porque já deveríamos ter sido informados das candidaturas que foram apuradas depois de ver-se há irregularidades e, até ao momento, quando a dia 15 de julho via estar a finalizar esse concurso, ainda não temos nem a primeira parte dos resultados. Não conseguimos entender como foram escolhidos estes elementos para o júri. Um dos elementos do júri é uma vocalista de um grupo de rock, dos Rádio Macau, e não tem qualquer formação na área da música, pelo que não se entende como é que é escolhida. Pronto, tem um trabalho na área do rock, mas não é a área que os projetos da DG Artes abordam. Não conseguimos perceber o porquê do site da DG Artes ter estado praticamente 4 meses inoperacional e na terça-feira seguinte à divulgação dos resultados passou a estar ativo sem qualquer problema. Não podemos também deixar de referir que estes resultados foram à data homologados por uma diretora que agora se veio a saber se encontrava ilegalmente em funções à data do término do concurso. Senhores deputados, sabemos bem que é difícil ser-se justo para todas as entidades artísticas quando o montante a atribuir para 2 anos de produção cultural é ridiculamente baixo. Mas realçamos que, não sendo possível aumentar as verbas a disponibilizar, deveria haver uma discriminação positiva das regiões mais fragilizadas, a nível cultural, social e económico, como o Alentejo. O que verificámos foi uma discriminação positiva das entidades já apoiadas por organismos sob a tutela da Secretaria de Estado da Cultura, nomeadamente os grupos residentes do CCB, e das entidades de Lisboa. Passámos a ter, do total de 28 apoios que há até 2016, 14 são de Lisboa e Val do Tejo, e desses 14, 2 a 3 apoios é que não são residentes da área metropolitana de Lisboa. A Contemporâneos não se dirige a esta comissão para solicitar a retificação, nem para solicitar qualquer apoio ou subsídio. Dirigimos-nos a vós porque pretendemos denunciar os danos económicos e culturais causados a uma região e a todo o país, na medida em que estes resultados vão agravar as nossas assimetrias culturais do nosso território. Pedimos para que se averiguem dentro das vossas competências as irregularidades existentes em todo este processo, de forma a que tais situações não se voltem a repetir. E terminava deixando um apelo. O setor artístico tem uma importância vital no desenvolvimento social, cultural e na educação dos nossos cidadãos. O trabalho dos nossos artistas afirma a singularidade de ser português no espaço global. Mas para além deste valor não mensurável, a nossa atividade tem um papel vital na economia do país, na medida em que as entidades criadoras, nomeadamente a Contemporâneos, investem todo o valor desses apoios, dos apoios atribuídos pelo nosso Estado, na economia local das suas regiões. Temos um papel vital na promoção de Portugal no estrangeiro, e nomeadamente a Contemporâneos, porque fazemos concertos no estrangeiro. Porque é através dos nossos escritores, atores, músicos, compositores, escultores e demais artistas que podemos mostrar o que é Portugal e o que é ser português, com um impacto também para as nossas empresas. Termino assim esta intervenção deixando um apelo para todos os partidos políticos que alterem a sua visão deste setor, sobretudo os partidos do chamado arco da governação, e que são os que terão mais responsabilidades, e que se passem a tratar este setor como um setor vital para o desenvolvimento do país, refletindo essa alteração na divisão, na dotação orçamental do setor em sede de orçamento de Estado. O famoso 1% de investimento na cultura, e repito, de investimento terá um enorme retorno económico, social e cultural para o país e não irá com certeza agravar o nosso déficit orçamental. E com esse 1% não estaríamos aqui hoje a discutir um concurso, mas cá estaríamos aqui a discutir e a ser exigido por parte dos senhores resultados aos artistas. E é o que nos traz aqui hoje e estamos disponíveis para as vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se quer acrescentar mais. Muito bem. Muito bem. Eu penso que a senhora deputada Ana Sofia Betancourt provavelmente quer colocar algumas questões.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a presença e a vossa exposição. Dizer que, de facto, levantam aqui algumas questões com as quais nós também nos preocupamos e que iremos, na medida das nossas funções, tentar apurar o que, de facto, se terá passado. Agora, relativamente à questão do apelo que fez aos partidos do arco da governação e que me parece extremamente importante. Na realidade, entende o PSD, e sempre entendeu, que a valorização do trabalho artístico e a sua produção naquilo que é a valorização do todo português e a capacidade que tem de internacionalizar-se. Mas também é certo que os critérios que estavam subjacentes a estas candidaturas foram alterando-se na perspectiva da dinâmica que cria do ponto de vista local e daquele que é a sua capacidade de ir para fora. Também em outras áreas, não relativas à música, mas relativas ao cinema e à parte dos direitos de autores, tivemos uma intervenção na proteção e salvaguarda destes próprios criadores. De facto, vivemos tempos complexos nestes anos e isso teve impactos em todas as áreas e também nesta não será exceção. E, portanto, quanto à preocupação, nós temos-la, tentámos dar e encadeá-la em todas as vertentes de todas as cadeias de valor, nas áreas dos apoios da DG Artes, muitas delas foram acrescidas nas parcerias locais e na importância que essas parcerias locais têm, exatamente por aquilo que refere, na importância que têm no dinamismo e na diferenciação de territórios e, portanto, a preocupação, e não é preciso o apelo, nós temos-la. Agora, as circunstâncias, de facto, foram excepcionais ao longo destes anos. Reforçámos e muito determinados setores, tirando-lhe a necessidade de recorrer tanto à questão dos financiamentos centrais do Estado e sim na perspectiva de todos aqueles que contribuem para a cadeia de valor serem envolvidos. É essa a nossa ideia e a nossa lógica, tentando potenciar até muitos dos novos valores que se iniciam em determinadas áreas e que até recentemente não tinham espaço para poder ser projetados. Agora, relativamente a este concurso e à questão de, em particular, de eventualmente os documentos de análise não serem todos aqueles que estão na candidatura, isso, claro, iremos perceber o que é que se passou e se, de alguma forma, foi inibidor da avaliação que o júri fez. Eu tive o cuidado, e é uma pergunta que, de alguma forma, está subentendida na vossa exposição, eu tive o cuidado de ver a vossa página e de lá encontrar as vossas parcerias, quer as privadas, quer as públicas. E da documentação que nos enviaram, indiciam que têm tido o apoio da DG Artes, mas não consta do site nenhuma identificação deste apoio, nem nos públicos, nem nos privados. E eu já agora questiono essa razão, se não se importam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já agora queria também completar e a intervenção da Sra. Deputada Ana Sofia, embora sejamos do mesmo grupo parlamentar, reforçar no sentido que, para além daquilo que ela já referiu em relação às questões disponíveis orçamentais para o apoio, muitas vezes esquece que nesta área, nomeadamente, e também eu acompanho também de muito perto e percebo as razões que dizem, mas não devemos cingir apenas às verbas que vêm do orçamento, exatamente, porque a área da cultura recebe, é muito transversal a outros ministérios, nos quais também tem, quer a fundos comunitários, quer também muitos dos projetos, como aqui já foi referido, eu conheço diretamente um caso, do caso da minha autarquia, que também fez um acordo tripartido com uma companhia profissional, não é da área da música, mas é da área do teatro. E, portanto, todas essas verbas, ainda são verbas significativas, muitas vezes também ajudam a complementar esse orçamento que todos nós gostaríamos que fosse mais, não só aí como noutras áreas, não é? Mas todos sabemos que esse dinheiro vem dos nossos bolsos, não é? De todos nós, e portanto às vezes sabemos que se calhar não é muito justo nem muito correto de dizer a quem escolheu uma vida numa profissão que não há tanto dinheiro, mas se calhar é mais difícil dizer na área da saúde que tem que haver também cortes, ou na área da educação, e se calhar não é tão bem entendido, não é? Porque se formos a pôr as prioridades, embora nós estejamos totalmente de acordo que uma população, um povo que não tenha acesso à cultura, que não tenha acesso à música, ao teatro, ao cinema desde pequeno, e é por isso é que se deve, certamente não será um público tão esclarecido, tão bem formado, etc. Mas sabemos que às vezes há momentos em que há que fazer opções. Mas, na verdade, o orçamento da cultura é muito transversal e é muito complementado por outras áreas. E já agora, o tanto quanto eu percebi na vossa exposição, embora tenham as parcerias com as autarquias como já tinham anteriormente, não sei, porque normalmente isso é pedido às autarquias, por isso é que estou a dizer, conheço de caso direto, normalmente para as candidaturas as companhias pedem um compromisso às respectivas autarquias ou à respectiva autarquia. Eu não consegui perceber, porque referem aqui as dificuldades, que nós todos sabemos que as autarquias atravessam, umas mais, outras menos, enfim, conforme também foram fazendo a sua gestão e também conforme também as receitas que conseguem angariar nos tempos difíceis, compreendemos que numa zona, se calhar, com menos edificação, portanto, as verbas de IMIs, etc., etc., que são muitas vezes aquilo que neste momento as câmaras onde vão buscar algumas receitas, mas eu não sei se chegaram a referir ou se tinham essas cartas ou era apenas a intenção de parcerias, porque isso é um bocadinho diferente, isso é um bocadinho diferente, porque eu sei que é um bocadinho diferente, porque às vezes temos mesmo que explicitar, como se costuma dizer, exatamente preto no branco, qual é que é o valor que nós, que as autarquias vão assumir. Isso é-nos muitas vezes pedido. É-nos, não, é-nos sempre pedido. E aqui não percebi muito bem se essa parceria estava efetivamente explicitada ou era uma questão de intenção, de como já vem de trás, mas claro que nestas coisas não podemos ficar apenas pelas intenções. Por isso fiquei aqui um bocadinho sem saber muito bem como é que tinha decorrido. Claro que infelizmente não é a primeira vez que também esta região não consegue, porque já em anteriores, enfim, em anteriores, isso nós, se formos a ver, já verificámos, se calhar, ou porque há mais acordos tripartidos, ou porque há outro tipo de acordos, mas já não é a primeira vez que nós, e chamamos às vezes a atenção, que verificamos, noutros, até com outros governos, que, na verdade, a zona do Alentejo, na área dos apoios, não recebe. Não é a primeira vez, embora nós também concordemos e muitas vezes temos chamado a atenção para a grande concentração, como disse, numa área metropolitana que tem uma oferta muito maior, mais diversificada e também tem a possibilidade de ter mais receitas porque tem mais público, não é? Quando se fala de 2 milhões, se calhar não se está a falar de 4 mil ou 5 mil ou 8 mil, para não falar de zonas, e portanto a possibilidade de receitas também é completamente diferente. Como a senhora deputada Ana Sofia referiu, e muito bem, nós não, como calcula, vamos esclarecer toda esta situação. Não poderemos, neste momento, fazer muito mais. Penso que fizeram a respectiva reclamação, porque, como aqui disse, não foi possível a audiência, mas é possível a reclamação. E, portanto, acho que é importante que o façam, para que os pontos que aqui nos trouxeram fiquem registados e sejam também objeto de nota e que eventualmente possa até ter alguma consequência. Penso que é importante, porque penso que todos aqueles que consideram que os seus direitos, que o seu projeto não foi corretamente avaliado, devem o fazer e dentro dos tempos, e penso que o fizeram, mas depois digo-me, mas penso que tenha, que uma coisa é não haver período da audiência de interessados, mas as reclamações mantêm-se e espero que o tenham feito. Era isto, essencialmente, e gostaria também de vos transmitir que o documento que leram aqui, se quiserem depois enviar até para a Comissão, já enviaram? Não sei. Não sei se é este, nós recebemos este, mas se quiserem enviar esse ou mais algum texto que considerem pertinente para a nossa melhor informação, e podem fazê-lo, se calhar por via eletrónica é mais fácil, para a Comissão, nós agradecemos. Muito obrigada.
Então, respondendo só, espero que tenha sentado aqui, apontado as perguntas todas, mas começava por uma situação, primeiro agradecer a visita ao nosso site e o interesse também demonstrado, o que enquanto cidadão é importante sabermos que os nossos deputados se preocupam e que não é como às vezes vemos nas notícias. O apoio da DG Artes de facto não está lá, mas não está lá desde o dia em que saíram os resultados do concurso, porque até posso lhe dizer que tivemos um concerto em Portimão no passado dia 26, que era um dos concertos desse, e em Estremoz no dia 28 deste mês, e os cartazes estavam todos impressos e todos têm publicidade ao Governo de Portugal, à Secretaria de Estado da Cultura, sem qualquer apoio. Portanto, obviamente que não iríamos manter o apoio da DG Artes, o logotipo lá, até porque não era uma coisa verdadeira neste momento. Caso nos seja atribuído os apoios pontuais que concorremos, voltará o apoio. Só referi que o facto de nos ser atribuídos os apoios pontuais não resolve, obviamente, o problema da Contemporâneos este ano. Mas há uma diferença significativa. A Contemporâneos conta com 13 anos de existência e tínhamos concorrido aos apoios diretos em 2009 e não conseguimos o apoio porque havia já outras entidades apoiadas no Alentejo. E com uma notificação do júri, tínhamos sempre os apoios pontuais, de que chegaria a nossa vez. Pronto, como é hábito, às vezes os júris, porque tínhamos o projeto iniciado em 2003, estávamos em 2009, há um percurso que é também necessário e que compreendemos percorrer. Em 2012, portanto, no concurso de 2012, nós pudemos concorrer a 2 anos de apoio, ganhámos os 2 anos de apoio, e tudo nos levava a crer que este projeto iria ser vencedor, porque era um projeto, de facto, e não é a visão de uma das pessoas que o escreveu e que o fez, que era um projeto vencedor, porque o júri, por exemplo, e eu posso deixar à comissão as atas da DG Artes, disse que há inexistência de concertos agendados. Nós tínhamos tudo marcado para os próximos 2 anos, o que não é obrigatório neste concurso, basta fazer a programação do primeiro ano. Mas a Contemporâneos tinha 6 concertos agendados em Espanha, e entre Espanha e Portugal, do território do Algarve e do Alentejo, estávamos a falar de cerca de 40 concertos. Com ópera, somos das únicas companhias independentes no país a fazer ópera com orquestra, que temos a orquestra a fazer ópera. E a partir de 2016 iríamos estrear ópera contemporânea, ópera nova, escrita a partir de textos de dramaturgia portuguesa. Portanto, haveria obras escritas novas para crianças, para juntar uma obra que já tínhamos de José Luís Peixoto, de um texto de José Luís Peixoto, iríamos juntar a obra Um Soldadinho de Chumbo, a partir da adaptação do Guerra Junqueiro. Havia, portanto, no nosso projeto uma preocupação de formação do público. Tínhamos uma outra obra também contemporânea, ou seja, o ano de 2016 era tudo obras novas, em que havia um grande trabalho entre a literatura e a música. E nestes 13 anos que nós levamos, era um projeto que tínhamos aquele caminho tudo bem organizado. E dado, desde o primeiro dia que concorremos à DG Artes, os elogios que temos estado sempre a levar, ou seja, a Contemporâneos sempre manteve o seu rumo, sempre traçou as suas linhas do que é que queria, para onde quer caminhar. E nada disso mudou, portanto, nada nos fazia prever este desfecho. Agora, de facto, sabemos que não há dinheiro. Podíamos estar aqui a conversar, podia ser uma questão de opções e não é isso que nos traz aqui, mas há pequenas coisas que se alterou, e nomeadamente com o governo do PSD-CDS no concurso, que se calhar teria evitado isto, porque até ao final da legislatura passada do PS, O concurso definia claramente no aviso de abertura o número de apoios a atribuir por região e área artística. Ou seja, no geral era praticamente tudo igual, com uma grande diferença. Se havia 6 apoios para o Alentejo, estava claramente definido que haveria 1 apoio para a área da música ou 2 apoios diretos para a área da música, mais X para o teatro. Com este regulamento que o ADG Artes aprovou nesta legislatura, passou a haver 6 gerais. E, pelos vistos, nem há obrigação de os atribuir à região. Depois, também, nessa situação do orçamento, se calhar há pequenas coisas que se podem ver nos partidos para resolver isto, se calhar dotar as direções regionais de cultura de mais capacidade, se calhar em vez dos concursos serem centralizados em Lisboa, serem as direções regionais a acompanhar os processos e a dotar as regiões de cultura de orçamento, e se calhar com o pouco dinheiro que temos conseguiríamos fazer muito mais. E depois, a contemporâneos, também importa ressalvar isso, nós temos uma visão que não podemos, aliás, acho que subentendeu-se, nós não nos vemos como subsidiodependentes. Também vemos, às vezes, quanto menos estivermos dependentes desses apoios, menos percalços temos. E nisso deve ter visto no nosso site que nós lançámos há pouco tempo um projeto que se chama Experiências Culturais, que não sei se percebeu o que era, que é na linha dos vouchers, mas ligados à cultura, e temos N parcerias com restaurantes e que estamos a alargar. Obviamente que ainda não conseguimos chegar à parte do mercado. Este rombo da DG Artes também nos tira, de certa maneira, alguma velocidade de trabalho. Depois também acho que neste concurso da DG Artes houve uma situação que aconteceu com o júri, e que faço um apelo também aos deputados para que não aconteça isso, que é o desconhecimento do nosso país. O júri refere, nós de facto, e respondendo também à senhora Presidente, nós temos as parcerias, tínhamos as cartas a comprovar as parcerias, não eram cartas de intenções, agora de facto essas parcerias não se refletiam em dinheiro. A de Estremoz, neste concurso pontuais, já se foi anexada com um contrato. Acontece que à data do concurso, a Câmara de Estremoz também estava a aprovar os orçamentos, e portanto não conseguimos ter um contrato, e atualmente não se pode indicar orçamentos na DG Artes que não sejam comprovados. Em dezembro nenhuma Câmara consegue dizer a quem quer que seja, e deve saber isso, fazer contratos a longo termo. No Alentejo é muito complicado, e nós realizámos reuniões com N autarquias. Nós tínhamos, até começar esta situação da crise, parcerias financeiras e de trabalho com muitas autarquias, e agora o que notámos em todas essas autarquias foi o interesse em continuar, mas o não poderem assinar contratos de 1 ou 2 anos a longo prazo pelas vicissitudes que têm. E as autarquias do Alentejo, onde nós trabalhamos, é uma região muito complicada e que tem que acorrer a muitas situações, e que de facto às vezes a cultura fica para segundo plano. E o júri revelou esse desconhecimento. Mas depois também, só para terminar, portanto, na área do Alentejo existem acordos tripartidos, mas não na área da música. Existem na área do teatro, e penso que, peço desculpa se estiver errado, mas que é só na área do teatro. Na área da música, esse é o passo que nós vamos dar a seguir e tentar bater às portas das câmaras para avançar para essa situação. Mas nós nem poderíamos fazer isso antes, porque não tínhamos idade, supostamente, de apoios da DG Artes para o fazer. E por isso é que a situação também dos apoios pontuais não resolve isto, é porque nós agora, no próximo concurso, podíamos candidatarmos a 4 anos de apoio, e neste momento temos que voltar à estaca zero, ao início. Depois também, só para terminar, e respondendo à situação, sim, de facto, a cultura é mais fácil onde é mais fácil cortar. É mais fácil cortar na cultura do que num hospital. Mas 0,11% de um orçamento já não é nada. Cortar no zero já não nos faz nada. E se calhar crescermos para 0,2% ou 0,3% também, se calhar não será assim tão significativo, e já faz muita diferença. E eu sei que se calhar todos nós aqui nesta sala e temos essa preocupação, mas se Estremoz tiver uma orquestra, como tem a Contemporâneos, tiver ópera, tiver teatro, e não tem que estar em Estremoz, mas na região, contribui para não estarmos a falar da desertificação do país, porque não basta pôr fábricas numa região e as pessoas serem meros trabalhadores dessa fábrica. É preciso criar toda a envolvência de vida nessa região. E isso está inerente a existir vida social para além do trabalho. E isso fazem com, seja música clássica, seja rock, acho que tudo. E, portanto, a cultura gera dinheiro. E o dinheiro que investem em nós não é um subsídio, Sra. Presidente, porque ele volta todo volta quando nós estamos a fazer uma ópera e gastamos 1.000 euros numa semana no restaurante, ou 1.000 euros ou 2.000 euros nos hotéis. Quando nós fazemos ópera, e nós fazemos ópera que é do repertório do século XX para a frente, portanto, não é normal em Lisboa, no São Carlos, por exemplo, programarem esse tipo de óperas. Nós, nomeadamente, íamos fazer o Castelo do Barba Azul, do Bartók. 80% do nosso público vem de Lisboa, do Algarve, de outras zonas, para ver os nossos espetáculos. E durante aquele fim de semana, a hotelaria da cidade vive disso. Nós somos uma gota num oceano de muitas gotas. E, por isso, acho que é essa a visão que o que investirem em nós têm que nos exigir é para dar retorno. E isso é possível. E se calhar, rapidamente, passávamos do 0,1 para o 1% que tanto se fala. Da reclamação, nós fizemos a reclamação. Já agora também aproveito para perguntar, nós continuamos sem receber qualquer resposta. Nós inclusivamente contactámos o Sr. Presidente da República, que remeteu para o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro já nos contactou a dizer que remeteu novamente a reclamação para o Secretário de Estado, e nem da parte da Direção-Geral das Artes, nem da parte da Secretaria de Estado da Cultura tivemos qualquer reclamação. Nós fizemos no dia em que veio a vossa carta, salvo erro, 4 de junho, não é? Portanto, eu não sei se no Código do Procedimento Administrativo se existe, se é normal, se... Não sei qual é o prazo. Nós agora vamos reforçar... Sim. Nós vamos reforçar, como mudou agora o Diretor-Geral das Artes, vamos reenviar para não ficar em esquecimento. E também só para terminar, nós vamos também fazer chegar esta reclamação ao Provedor da Justiça, porque como nós alegamos e achamos que se violou alguns artigos da Constituição, nós não queremos que este concurso vá abaixo, até porque não queremos prejudicar os colegas, não é? Isso está em causa. E não queremos, não é virar os artistas uns contra os outros, porque todos os projetos que ganharam apoio são merecedores dele. Mas... de facto, tem que se evitar que estas situações aconteçam. E é que eu volto a reforçar, quando a manta é curta, tem que se ver onde é que se tapa e onde é que se pode destapar. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada. E como referi há pouco, nós ficamos a aguardar mais alguns elementos que entendam. Independentemente, nós iremos fazer alguns contactos para... receber mais informações sobre estas questões que aqui levantaram, perceber todo o processo e como é que as vossas questões estão a ser analisadas. E se tivermos alguma informação, temos aqui o vosso site, daremos resposta ou informação, acrescentaremos. E pode acreditar, quem está aqui nesta sala, compreendo-vos muito bem. Muito obrigada.